nutricionista, a Ana Daniela Canireto, a nossa Nutri, é sobre proteínas. Bom assunto, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes. Bastante interessante, né?
Dica bom dia para Camila também.
Bom dia, Camila!
Bom dia, de nada.
Ela me dá bombonzinho e eu, né? Eu não sabia que teu microfone estava, né?
Eu fiquei olhando, né?
Transparência.
Vocês viram o que eu passo aqui? Tá louco, gente.
Gratidão pelos bombons. Depois eu vou compartilhar.
Mas era um é de chocolate amargo. O outro não.
São sonhos especiais, né?
Bom, mas voltando então ao nosso assunto, teria muita coisa para falar, né, Macula? A proteína em si, ela tem muitas coisas, assim, e o pessoal tem bastante dúvida. Até quem me ajudou essa semana foi a Ivone, né, nossa secretária. É, ela que me pediu para falar um pouquinho. Então, assim, a gente tem que lembrar que a proteína, ela é essencial para o crescimento e para a regeneração de pele, músculos, né? Todos os tecidos do corpo precisam de proteína. Então, a gente tem que consumir. Ah, Dani, mas a minha filha não come carne. Não tem problema. Tem muito adolescente que está virando vegetariano ou vegano, né? Não tem problema. Temos proteína vegetal, né? Soja, feijões. Então, a gente consegue sim complementar isso aí. Os grãos também.
Então, tudo que é proteína está contido nos alimentos, é isso?
Exatamente. Olha que apressadinho. Eu ia chegar lá. Não, mas isso é bem interessante, assim. Mas a questão de quanto consumir, né? Geralmente, a gente consegue a partir do alimento. Poucos casos que a gente precisa de uma fonte extra, sabe? Então, assim, ó, digamos que... A ASBRAN, que é a Associação Brasileira de Nutrição, ela diz que adultos não muito ativos, nós, menos a Cami, precisam de 0,75 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Então, isso daria, eu não lembro agora, eu fiz e não anotei, mas uns 55 gramas de proteína para mim, por exemplo, né? Que agora não estou tão ativa. Se eu tiver mais ativa, então eu aumento isso aí. Eu posso chegar até ali 2 gramas, né? Por quilograma por dia, tá? Então, assim, a gente vê que não é uma coisa super difícil de atingir com a alimentação. Porém, se eu for idoso ou se eu for um atleta, né, eu vou requerer mais proteína. Por quê? O atleta, os exercícios de força, eles quebram a proteína no tecido e para o músculo ficar fortão, né, para ele ser, a gente precisa de proteína para reconstruir isso aí, tá? Então, por isso que atividade física, eu ingiro proteína no pós-treino. Ok. Detalhe 1. Tem que ser com algum tipo de carboidrato. Detalhe 2, entre 30 minutos a 2 horas após a atividade física, tá? E os idosos, a gente vai perdendo massa magra, né? E é essa mesma questão. A gente vai perdendo músculo e para ter um aporte, o que sustenta o músculo é a proteína, né? Então, por mais que eu não forme... eu não faço atividade física nenhuma, sou uma idosa, né? Mas eu vou ter a tendência natural a perder esse músculo e a tendência natural de diminuir a quantidade de proteína ingerida, tá? Então, se eu aumentar a proteína dos alimentos dos idosos, eu vou ter uma tendência a manter, pelo menos, a musculatura, né? Se não fizer atividade e tal, não ganhar... Isso é ótimo, né? Porque o músculo é que nos sustenta, né?
É verdade. Proteínas, vitaminas, tem diferença isso? Muita diferença?
Bem, são totalmente diferentes.
Diferente de vitaminas e proteínas.
Exatamente. As vitaminas são complexo B, sim, né? Essas outras questões. Claro que todo alimento, ele tem de tudo, né, Macula? Então, eu vou ter proteína, eu vou ter, por exemplo, no frango. tá? Vitaminas do complexo B também, né?
E vitaminas.
Então, vitaminas, mas é basicamente uma proteína, né? Brócolis. Brócolis é um carboidrato, que é um açúcar, né? Um tipo de açúcar, mas eu tenho um pouco de proteína e eu tenho vitaminas. Então, são uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa.
Bom, e para saber se você está com falta de proteína, também tem exames para isso? Como é que você faz esse processo todo, hein?
Exatamente. A albumina, até no hospital a gente utiliza muito com idosos, né? A questão da albumina, entre outros exames. Queda de cabelo, rachadura na pele, perda de peso, massa magra, né? Mas é mais raro acontecer a falta de proteína. Acontece mais em idosos hospitalizados. E aí que é a questão da suplementação. A gente não necessariamente precisa de suplemento. Segundo a Associação Brasileira, essa de nutrição, a gente vai precisar pro atleta e pro idoso. E em alguns casos especiais, tá? Porque, assim, essa suplementação de proteína, ela tem bastante açúcar também. E, assim, em alguns casos, tá? Pelo amor de Deus, em alguns casos que já tenha uma doença renal prévia, ele pode gerar algum outro, né? Pode progredir, digamos, essa doença. Não que a proteína vá causar, tá? Então, o único cuidado que eu peço, assim, ó, não tô treinando, continuo com a suplementação, cuidado com a quantidade, por causa do açúcar que tá junto.
Aliás, por conta própria, é sempre um risco, né? Até a questão de medicamentos, né? A automedicação é um risco também, né?
Com certeza, com certeza. Tem que cuidar muito, não é porque o alimento... Ah, é um super alimento que ele necessariamente vai ficar bem, vai fazer bem para mim, né? Nós falamos isso na questão dos chás.
Exatamente.
Que fazem mal pro fígado.
Ah, é natural, dá para tomar vontade, né? Não é, não é por aí, né?
Não é por aí.
Algo mais pra gente sobre proteínas?
Ela dá saciedade, tá? Então, ela dá saciedade, então é interessante consumir, por exemplo, o ovo de manhã com alguma outra, algum carboidrato, pra gente poder, pra quem quer emagrecer, né? É interessante.
Teve uma ouvinte que ligou aqui, Ana, e pediu o seguinte, que ela sabe que isso não é indicado, mas que ela gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Um dia você se alimenta só com proteína e num outro, e aí exclui as proteínas do seu cardápio e se alimenta só com vitaminas. Eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com vitaminas, mas eu acredito que é um dia utilizar só proteínas e no outro dia não, que fazer essa dieta mais restrita não seria indicado.
Até é interessante para a gente falar numa próxima, mas assim, Cami, tem que ter muito cuidado. Depende da pessoa, depende do contexto. Alguns pacientes, eu dou essa dieta cetogênica, que a gente chama, por um determinado tempo, não mais que uma semana, para evitar o efeito platô, que é aquele quando tu parou de emagrecer, sabe? Ou alguns outros casos. Mas a gente tem que lembrar que carboidrato, né, que pão, massa, essas coisas, 90%, pelo menos, da energia do cérebro vem deles. Então, vou te dar um exemplo. Eu sou ansiosa. Se eu ficar um dia inteiro só comendo proteína, no outro dia eu vou comer as paredes, se tiver açúcar.
Só se for a do João e Maria, né?
Exato. Então, assim, ó, tem que ter muito, muito cuidado. Pessoa bipolar, por exemplo, não pode fazer essa dieta porque complica bastante. Então, casos e casos.
Então tá, então de repente numa próxima nós podemos falar mais sobre isso, né?
Com certeza.
Que dieta é essa mesmo?
Cetogênica. É que tem vários nomes, tem a do Kahn, tem a cetogênica.
Cetogênica.
Porque ela forma compostos cetogênicos, que eu vou falar depois.
Tá bom, então. Até mais.
Bem restritiva, né?
Até mais.